E essa semana nós vamos conversar com pessoas que estão ligadas à história da cidade, que fazem o resgate à memória de Maringá, também produzem material sobre isso. E hoje eu converso com o Miguel Fernando. Miguel é diretor do site Maringá Histórica, também ele é pesquisador na área de história. Miguel, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Oi, bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Você tem uma série de trabalhos, inclusive o trabalho que a gente já conversou aqui, o trabalho online, que é o Maringá Histórica, que tem participação de muitas pessoas, e você resgata praticamente online as histórias das pessoas que estão dentro, né, desse ambiente teu. Você tem, inclusive, no WhatsApp um grupo que fica conversando o tempo todo sobre isso. Como é que você avalia esses 70 anos, uma data emblemática de aniversário da cidade? Como é que você avalia o resgate da memória e a cidade em si?
Bom, primeiro sobre o aspecto do resgate da memória, se faz fundamental porque nós temos o privilégio de caminhar nas ruas com personagens que ajudaram a construir a cidade. Diferente de Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, que são cidades mais velhas, cidades até com mais de 200 anos, a gente não tem essa possibilidade do acesso à história oral, à história de fonte primária. Então nós precisamos trabalhar e aproveitar dessa oportunidade que nós temos de dialogar com pioneiros, que é aquela história que ajuda a construir aquele momento que aconteceu a partir da memória, da lembrança desses personagens. Sobre a cidade, eu sempre faço uma avaliação bastante interessante sobre o formato de construção de Maringá, né? Maringá foi uma cidade, assim como o eixo todo, que foi colonizado pela Companhia de Terras, que nasceu com o auspício da iniciativa privada. Então, até a data que a gente comemora, 1947, a data não tem vínculo algum com legislação, nem nenhum marco político. É uma data que foi instaurada pela Companhia de Terras. Isso é muito significativo porque mostra que o empreendedorismo da cidade de Maringá começou desde a sua fundação, com a companhia que trouxe esse conceito de urbanização para a cidade de Maringá. E isso vão se desdobrar em outras atividades nas décadas seguintes, né?
E curiosidade, porque você trabalha com, eu acompanho o teu trabalho, tanto no site como também no Facebook e no grupo do qual também participo do, né, do Maringá Histórica, a gente tem pessoas que, de repente, resgatam a história pessoal, mistura-se com a história oficial da cidade, você posta lá uma foto oficial, uma foto mais conhecida, você até pede informações quando você tem uma foto que você não sabe quem são os personagens, que lugar é. Tem curiosidade nisso tudo? Se descobre coisas curiosas todos os dias?
Praticamente todos os dias nós estamos ajudando a recontar a história de Maringá. Chega um depoimento novo, uma versão que contradiz até então o que vinha acontecendo. Talvez o ponto mais interessante desses últimos 2 ou 3 meses de pesquisas que nós estamos levantando até para a produção de um livro tenha sido o seu Antônio Mário Manicardi, o Nhojuca, que é o primeiro funcionário da prefeitura, né, que entrou ali em 1952 para 53, e ele apontou falando o seguinte: olha, sobre o aspecto da emancipação política de Maringá, até então o que nós tínhamos era sempre o personagem do deputado estadual Rivadavia Vargas. Mas teve um outro personagem, que é o Francisco Silveira, que ele era de Marialva, que ele também ajudou e muito, talvez até mais do que o Rivadavia. E aí na pesquisa a gente começou a levantar informações para entender o porquê disso. E a gente entendeu que o Rivadavia era da UDN e que o Francisco era do PTB. E de certa forma, os partidos que eram contrários à companhia, o PTB no caso, como do Inocente Vila Nova, Getúlio Vargas, foram apagados da história. E talvez por isso o Francisco ficou apagado desse processo que foi fundamental para a emancipação política de Maringá. E não foi uma ação independente. Nós tivemos uma comissão pró-emancipação, nós tivemos diversos personagens empresários, pequenos, micro, médio e grandes empresários que participaram nesse debate buscando a emancipação política de Maringá. De certa forma, foi um processo instaurado em todo o estado, vários municípios foram emancipados, né, num pacote só, porque a lei lá de novembro de 1951 não emancipou só Maringá, mas uma série de cidades que estabeleciam parâmetros, número de habitantes, número de eleitores, arrecadação municipal, estadual. Mas Maringá tinha um vínculo muito grande com Mandaguari e o prefeito Despolin não queria que isso acontecesse. Até porque ele perderia território, perderia número de eleitores e, o mais importante, perderia arrecadação municipal. E certamente a companhia não iria ficar com a sua unidade, porque ela tinha uma unidade de Mandaguari, ela traria suas forças para Maringá. Uhum. E foi o que aconteceu. Então é uma curiosidade, embora um pouco mais técnico-política, mas é uma curiosidade que nos ajuda a reconstituir os fatos que aconteceram naquele início de 1950, que marcaram a construção econômica da cidade de Maringá.
Tem muito do teu trabalho na questão de cotidiano, de pessoas e personagens, né? Uhum. Que às vezes você me colocou, tem personagens que acabam sendo esquecidos pela essa história oficial, né? E tem nesse cotidiano aquelas coisas que a gente chama de peculiaridades de certas pessoas. Desses personagens que você investigou, a gente tem alguns deles que são considerados figuras ilustres, o próprio Dom Jaime Luiz Coelho, uhum. Inocente Vila Nova. Existem alguns personagens que você acha que tem em Maringá mais peso que outros? Alguns personagens que você fala, Maringá não seria a mesma sem essas pessoas?
Olha, é muito difícil falar sobre isso, porque cada personagem tem a sua importância, né, no seu contexto. O que a gente tenta com Maringá Histórica é tentar trazer, dar voz àqueles pioneiros que, de certa forma, estão esquecidos em algum momento da história. E a gente entende que isso é um processo natural que se acontece. São personagens que acabam ganhando notoriedade em função de suas empresas, em função de sua participação política, mas também tem a importância daquele pioneiro que ajudou a colocar um tijolo na construção de uma parede, etc. Mas você falou do Dom Jaime. Certamente, entre os 10 personagens mais importantes da história da cidade, o Dom Jaime vai estar nessa relação. Porque o Dom Jaime, ele sempre foi um personagem visionário, acima de tudo. Até esse final de semana eu estava dando uma entrevista e eu falei sobre isso, né? O Dom Jaime, ele propôs a construção de uma catedral lá com mais de 110 metros de altura em 1958, quando a cidade sequer tinha prédios de 4 andares. Imagine qual foi o desafio que ele enfrentou para angariar pessoas que acreditassem nesse sonho. E ele conseguiu concretizar. Mas mais do que isso, também é uma curiosidade, né? A catedral, de certa forma, está instalada no coração da cidade, mas é um símbolo maior da cidade que tem uma representação no socialismo da União Soviética, porque ela foi inspirada no foguete Sputnik II, né, que lançou uma sonda espacial pela União Soviética. Então é uma coisa bastante interessante.
E contraditória para a época, né?
Contraditória,
em plena Guerra Fria,
né?
Uma catedral.
Talvez de tão visionário que ele fosse, é algum tipo de mensagem que ele queria trazer naquela época, e que a gente ainda não tem isso estudado a fundo. Né?
Agora, Maringá, por exemplo, é uma cidade que mudou muito o perfil dela. Claro que a gente tem essa história de que começou com a expansão cafeira, vinda de São Paulo para cá, a economia cafeira de certa forma também orientou a formação da própria cidade, colonização. Hoje não é mais isso, por mais que o agronegócio seja muito importante. É possível, o pessoal fala, Maringá se divide em etapas, momentos, tem alguns momentos que são cruciais na cidade?
Sem dúvida. Eu penso que existem dois momentos fundamentais na construção da história econômica e social. O primeiro, 1951, quando a gente é emancipado e se transforma em município. Crucial porque é um momento de formação política efetiva de Maringá. Crucial também porque é o momento que a gente passa a arrecadar tributos. E crucial porque é o momento que a gente fala para a companhia, chega, agora existe alguém que comanda a cidade sob o aspecto da instituição política, né? Não que ela viesse fazendo algo errado, mas é uma leitura que a gente precisa fazer. E o segundo momento, que eu também acho de fundamental importância, que também precisa de um estudo mais aprofundado, é o final da década de 1970. Primeiro que nós temos ali em julho de 1975 a Geada Negra, um impacto muito significativo para a economia local, mas em menor escala do que aconteceu em Londrina, porque Maringá não dependia prioritariamente do café na época, mas existem dados que já apontam para isso. E 1979, quando a Associação Comercial propõe uma industrialização efetiva da cidade de Maringá. Já vinha acontecendo desde 63 com a chegada, 62, 63, com a chegada da Sambra e outras grandes empresas do setor industrial, mas é em 1979 que o governo do estado olha para Maringá com um outro aspecto. Maringá não dá para depender só da agricultura ou só da pecuária.
Aquela ideia de fazer uma Campinas aqui, tipo aquela cidade industrializada, com um parque industrial de grande porte.
Era uma visão, porque no projeto da companhia nós tínhamos um gap nessa época, porque a antiga Zona 10, que era a zona industrial, estava passando a ficar desocupada, tal qual está hoje. E a cidade
já... A Zona 10, só para o nosso ouvinte poder entender, fica onde?
Ali entre a Avenida Colombo e hoje a atual Avenida Horácio Racanelo, onde nós temos ali a Rua Monlevade, onde fica a antiga Sambra.
Onde estão aqueles prédios que estão...
Exatamente.
Vazios e ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com aquilo.
Exatamente. Então estava naquela etapa. O que fazer com aquela região? E a proposta era buscar uma industrialização. Embora não se pensasse só naquela região, pensasse em outras áreas.
Agora, Maringá tem hoje um apelo mais prestação de serviço, comercial, e isso ficou na história. Você que é uma das pessoas que defende muito o resgate de alguns espaços, inclusive tem alguns momentos que você não gostou muito do destino que alguns espaços tomou. Maringá é muito cruel com as suas edificações, com a sua memória. O Maringá até é uma cidade que preserva.
Não, Maringá sempre foi muito cruel. Eu acho que essa visão de querer sempre estar na vanguarda, querer ser moderna, às vezes atrapalha um pouco. Porque o moderno não é só no aspecto arquitetônico contemporâneo, mas é no aspecto de se ver o passado numa maneira de reinserção da sociedade no tempo atual, né? E, infelizmente, nós temos exemplos que marcaram problemas que nós enfrentamos. Eu cito 1991, com a demolição da estação ferroviária da cidade. Quer dizer, foi uma perca, assim, inestimável do que a gente poderia ter preservado naquele ambiente. E se fala-se muito na questão do terminal multimodal, né? Eu até fiz uma crítica recente sobre isso. Nós tínhamos um terminal multimodal em 1954 já. Tínhamos a estação rodoviária e atrás dela a estação ferroviária. E mais recentemente se trouxe esse debate novo, olha, nós precisamos ter uma estação ferroviária ali para o trem pré-vermelho. Nós já tínhamos isso. Por que a gente não fez um planejamento para preservar e trazer a modernidade? Eu citei um exemplo, mas nós temos vários exemplos que a gente precisa olhar com mais carinho. As cidades que são prioritariamente turísticas, e eu tenho tranquilidade de falar sobre isso, porque eu sou formado em turismo e tenho a especialização em história, sempre tem a cultura como seu ponto fundamental. Seja um parque ambiental, seja que se trabalha com arquitetura, seja que se trabalha com a preservação histórica de uma cidade, você vai para a Europa, o maior ativo que se tem são as cidades históricas. Você vai para outras cidades do Brasil, você também tem o ativo das cidades históricas como elemento fundamental. Tudo bem, nós estamos completando 70 anos, mas a minha preocupação é o que nós vamos ter quando a gente chegar ao nosso centenário? Será que a gente vai ter prédios para mostrar como era o passado?
Ou seja, a gente vai ficar efetivamente das fotografias, só que é o que a gente acaba tendo bastante em Maringá, que é a memória iconográfica em relação às imagens resgatadas.
Eu espero que não. Eu espero que a gente tenha
mais
prédios,
espaços físicos para isso.
E se pensar mais no projeto da cidade para as pessoas, porque esse é o princípio da cidade. Lá em 1945, quando Jorge Macedo Vieira entrega o projeto urbano de Maringá, ele pensou nisso. Quer dizer, existia algumas zonas de separações sociais? Ok, não é esse o mérito. Mas nós tínhamos a cidade pensado para as pessoas. Nós tínhamos equipamentos urbanos, nós tínhamos áreas livres para as pessoas circularem. Isso hoje vai se perdendo. Cada vez mais prédios, prédios, prédios. Ok, precisa existir? Precisa. Mas nós temos que pensar a cidade com outro aspecto.
Miguel, a última questão que eu acho que é um desafio. Você, como pesquisador, principal na área de história, sabe disso. Como fazer toda essa memória, esse trabalho, esse debate, chegar às classes populares? Como fazer a sociedade, de uma forma mais ampla, se envolver com o resgate da cidade, da memória e valorizar a história da cidade?
O ponto fundamental é trazer essa discussão para os ensinos básicos e secundários. Nós temos, se eu não me engano, é o terceiro ano do município que fala sobre a história da cidade. Mas isso é muito pouco. Eu acho que deveria ser uma disciplina obrigatório em todos os anos, porque a gente fala na outra ponta de depredação de prédios públicos, mas é muito difícil você falar para um jovem não depredar um espaço público se ele não sabe a história, o valor e a identidade que tem naquele equipamento. Ele precisa conhecer a cidade que ele vive. Isso só se é feito entronizando isso ano após ano, falando da história da cidade, passeando pela cidade, fazendo city tours segmentados. Então a gente precisa trabalhar isso com as crianças e os jovens, de modo que ao saírem no segundo grau entendam a cidade que eles vivem, entendam a memória que existe nessa cidade e, mais do que isso, passem a valorizar os seus pais e os avós, que devem ter uma história muito significativa nas suas casas. Quer dizer, o ponto fundamental de você preservar a história da cidade é um ponto de futuro para desenvolver o setor econômico, porque não adianta você trabalhar o turismo se as pessoas não saberem o que a cidade tem. Em última instância, quem vai vender a cidade são as pessoas que moram nela, e não uma instituição. Então, o ponto de se preservar a história é esse. Nós estamos vendo o futuro para potencializar o nosso turismo e, mais do que isso, reconstruir a nossa identidade, que, infelizmente, ainda anda meio turva.
Miguel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Parabéns pelo seu trabalho.
Que isso. Obrigado, Gilson. É sempre um prazer.
Falei com o Miguel Fernando, que é formado em turismo, especialista em história, pesquisador na área de história, tem uma série de trabalhos publicados, inclusive com pesquisas em relação a instituições, pessoas, e nós conversamos e vamos conversar também com mais pessoas ligadas à história da cidade e ao resgate da memória.